As Paralimpíadas, transmitidas em agosto deste ano, bateram recordes de audiência nos canais de televisão, superando as audiências dos anos anteriores. A audiência acumulada global foi em torno de 4 bilhões 250 milhões de pessoas que acompanharam as Paralimpíadas de Tóquio 2020, de acordo com a estimativa do Comitê Paralímpico Internacional. Isso ocorreu, em parte, devido ao maior número de emissoras cobrindo o evento e também pelo crescimento do interesse do público. Mas as histórias dos para-atletas contadas pelas emissoras para inspirar outras pessoas e compartilhadas pelo público podem conter preconceitos e estereótipos implícitos que são exemplos de preconceito estrutural. Cristiano Roque Antunes Barreira, professor da Escola de Educação Física e Esportes da USP em Ribeirão Preto, fala sobre as diferenças e semelhanças de atletas paralímpicos e os atletas convencionais.
Talvez a gente goste da ideia de acreditar que as diferenças entre as pessoas com e sem deficiência sejam apenas as deficiências em si mesmas. Isso é, a diferença física, sensorial ou intelectual que se sobressai em alguém a ponto de ser nomeada como deficiência, porque implica um déficit no desempenho de certas atividades e tarefas, sejam elas as mais rotineiras até as mais extraordinárias. Acontece que essa própria nomeação tem por referência normas de eficiência, isso é, uma noção, que é sempre apenas aproximativa, de como se executa bem alguma coisa. Agora, quando uma sociedade valoriza demasiadamente a eficiência, as consequências sociais de ter um organismo que lembra o déficit são super amplificadas, a ponto de até pouco tempo ser naturalizado chamar a pessoa de deficiente, não de pessoa com deficiência. Uma das consequências dessa super amplificação é que a percepção não é a da diferença em si mesma, como a gente poderia gostar que fosse, mas acaba sendo inadvertidamente a percepção de uma pessoa minorizada, como se fosse uma pessoa menos, julgada como incapaz ou digna de piedade. A naturalização dessa percepção social, que não deixa de ser uma faceta do que o sociólogo Jessé Souza conceitua como racismo multidimensional, precisa passar pelo crivo da crítica e da prática, o que implica maior convívio e visibilidade desses 15% da população mundial. Essas diferenças também se aplicam aos para-atletas. Agora sim, fica mais fácil tratar das semelhanças. Esporte e para-desporto se assemelham no nivelamento das várias categorias. No caso do para-desporto, há também as classificações funcionais. O que é esse nivelamento? É muito simples. É o artifício para assegurar que haja um equilíbrio mínimo que resulte em disputa esportiva, sem caracterizar vantagens injustas de uns sobre os outros. Então, o que diferencia internamente o paradesporto o iguala ao desporto convencional no que mais importa, a busca de condições de equivalência para a disputa.
A dramatização sobre histórias de superação de paratletas oculta obstáculos a uma vida digna, de acordo com o professor, e seria resumir o atleta à sua deficiência.
Isso pode ser lido como um sintoma pré-reflexivo do racismo multidimensional, conceituado por Jessé Souza. Afinal, essa dramatização presume uma série de não ditos e a suposição de que o episódio de sucesso esportivo, por meio de uma espécie de supermérito individual, deixe para trás, um tipo de vitória biográfica, o limite da deficiência. Ao fazer de conta que o para-atleta superou emblematicamente todos os obstáculos sociais a seu êxito e reconhecimento, obstáculos que são físicos e morais, são esses mesmos obstáculos a uma vida digna que são ocultados, apesar de continuarem vigentes.
Segundo Barreira, o ambiente e as normas esportivas são adaptados para que os atletas não sejam definidos pelas suas limitações.
O que se perde de vista é a beleza do senso de justiça que o dispositivo esportivo procura colocar em prática. O esporte adaptado faz bem o que a sociedade como um todo faz muito mal. O quê? Coloca em prática um ideal cívico pelo qual o ambiente e suas normas são adaptados para que a existência das pessoas não se defina pelas suas limitações, mas passe a se determinar pelas suas potencialidades. Falar apenas de suas deficiências descredita as potencialidades que moveram os para-atletas e também descredita o para-desporto, esse dispositivo justo que os acolhe e que permite o seu desenvolvimento.
A superação, que faz parte do esporte, pode assumir a forma de discursos que enfatizam a meritocracia nas histórias do para-atletismo.
A superação é da natureza do esporte, mas o discurso individualizante e meritocrático que faz do esporte uma bandeira ideológica, perde de vista que a superação é tão mais admirável quando expressão das condições justas, das condições de equidade que a possibilitam e pelas quais nossa vida coletiva deveria lutar incessantemente. Para evitar esse prejuízo, entendo que quando se falar de superação, sempre vale a pena também se falar de equidade.
E esse discurso, muitas vezes, é compartilhado até pelos próprios para-atletas.
A interpretação é intuitiva e encontra eco no discurso edificante do esportista que, no calor de sua conquista e ainda incrédulo de seu feito, costuma repetir: "Acredite no seu sonho, como eu acreditei que você é capaz de tudo." Naturalmente que sem essa persistência em mirar mais alto, não há atleta consistentemente vitorioso. Mas atribuir o sucesso, a crença e a motivação é fechar os olhos para uma série de condições acessíveis ou não, ou seja, de maneira muito desigual para atletas e cidadãos como um todo. A quem interessa reiterar esse discurso? Certamente não é ao bem comum e nem àqueles que, vindo de baixo, conseguiram excepcionalmente vitórias que são mais dignas de elogio do que dessa ideologia.
Nós ouvimos o professor Cristiano Roque Antunes Barreira, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre como discursos usados para contar histórias de para-atletas podem trazer preconceitos e estereótipos implícitos. Brenda Marchiori, Rádio USP.